Agora são 3h09 e esta semana uma série de entrevistas com o tema moda, mas tratando a indústria do vestuário, moda, ou seja, virou um curso superior que está atendendo o nosso mercado. Mão de obra é um dos nossos, das nossas discussões, também sobre a relação entre a economia e a indústria do vestuário para municípios. Vamos conversar aqui com o prefeito de Cianorte, uma cidade que hoje tem no vestuário a sua principal sustentação econômica. E da nossa primeira entrevista, falando sobre moda, vamos conversar com o presidente do Sindivest, Cássio Almeida. Vamos falar um pouco sobre o setor que cresceu em Maringá. E Maringá se transforma no já é um polo da indústria do vestuário. Senhor Cássio Almeida, boa tarde, bem-vindo ao estúdio da CBN.
Boa tarde, Gilson. Obrigado pela oportunidade de estar falando com seus ouvintes.
Quando se fala da indústria do vestuário, a nossa região é uma região que teve um crescimento muito grande nesses últimos 20 anos da indústria do vestuário. Hoje, o que ela representa quando se fala da economia em nossa região?
O sindicato de Maringá hoje é considerado um dos principais sindicatos da indústria do vestuário da região sul do país. E as ações tomadas aqui em Maringá refletem a nível nacional. Quando se faz um lançamento de moda em Maringá, se torna referência na mídia nacional, o que nos credencia a dizer que Maringá, depois de São Paulo, será o maior polo de moda do Brasil. Hoje, só para você ter uma noção, nós temos 450 lojas que vendem na pronta entrega em 4 shoppings de atacado em Maringá, e está para se instalar mais alguns outros shoppings, chegando aí a 800 lojas de pronta entrega. Ou seja, Maringá se torna referência nessa modalidade de pronta entrega, que é o fast fashion. Fora isso, só no sindicato de Maringá nós temos 1.200 associados, sendo 800 só aqui em Maringá e 400 na região, que são 70 municípios, que geram diretamente 25 mil empregos e indiretamente outros 60 mil.
Hoje significa um setor que, segundo o senhor mesmo colocou, só perde no atacado para São Paulo, é isso?
Corretamente.
Isso significa, no caso da geração de empregos na região, em comparação com outros polos, como por exemplo, Cianorte, em questão de atacado, Maringá é maior.
Maior.
Na indústria, ainda não.
Na indústria também.
Também.
Também. Maringá vem crescendo muito no decorrer dos anos, né? Maringá, por sua estrutura, por sua localização, e a micro-região aqui, e o apoiamento dos setores públicos, principalmente da prefeitura, tem alavancado muito a questão do desenvolvimento no setor de moda. Hoje, a região de Maringá congrega aí 15 cursos de moda também, incluindo Maringá, Umuarama, Paranavaí e Londrina. Então, nós hoje queremos entender, estava semana passada em Curitiba, na FIEP, Federação de Estudos do Estado do Paraná, que Maringá se tornou referência no que diz respeito ao vestuário, não desmerecendo outras praças, porque entendemos que todas têm o seu papel importante, como o Cianorte, como Imbituva, que trabalha muito a linha, como Londrina, mas Maringá, cada vez mais, o crescimento de Maringá tem sido muito maior do que a média nacional no quesito vestuário.
Quem é hoje o cliente de toda esta produção? Quem vem procurar Maringá para consumir o que é produzido na indústria do vestuário aqui?
Maringá, na verdade, mais de 50% dos clientes que vêm a Maringá comprar nos polos, nos shoppings atacadistas, são do Paraná. Nosso maior consumidor é o Paraná, que é um estado pungente, com 399 municípios. Depois nós temos o estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e alguns outros regiões da região norte. Alguns outros estados da região norte. Está sendo feito um trabalho, por nós termos aqui um aeroporto 24 horas, que nós consigamos trazer clientes de regiões até então distantes, porém com a aviação hoje não tem mais distância. Então estamos fazendo parceria com a Azul e com a Gol para trazer clientes do Brasil inteiro.
Então, pode ser que o aeroporto tenha hoje, ou seja, uma alavanca para poder impulsionar ainda mais esse mercado atacadista.
Com certeza. E depois disponibilizando ainda, conversamos com o pessoal do aeroporto, superintendente, viabilizando até aviões cargueiros para fazer o transporte. Tamanha é a demanda que está se criando.
Então o aeroporto hoje é uma preocupação da indústria do vestuário. Seu crescimento estaria ligado diretamente ao crescimento do setor.
Com certeza. E como eu disse, Maringá é uma cidade fácil de se vender, Gilson. Quem que não gosta de vir a Maringá? Maringá é uma cidade atraente em todos os sentidos. Uma cidade bonita, arborizada. Nós temos uma rede hoteleira pujante, temos uma rede gastronômica realmente interessante. Temos clínicas, hospitais aqui. De repente a pessoa vem fazer compras, que é o turismo de negócio, vem de repente um especialista que na região dele não encontra. Então tudo isso somado credencia Maringá a crescer como está crescendo.
Vamos continuar falando de coisas boas. O senhor falou dos cursos de moda, que de certa forma impulsionam também a indústria do vestuário.
Com certeza.
Qualidade significa também competitividade, ou seja, essa gama de produtos que são desenvolvidos hoje, por essa inteligência que a moda nas universidades criou, isso afeta diretamente a competitividade? O produto é competitivo?
Com certeza. Você tem noção, o que é a moda hoje? A moda, você tem que estar atual. Moda é estar atual. Hoje você tem na linha de eletroeletrônicos aí um iPhone que já está na geração 5. Quer dizer, ontem lançou o primeiro, já está no 5. Quer dizer, então o público nosso hoje quer o novo. Então a moda, ela tem que estar sempre antenada. Não basta simplesmente verificar as tendências. De repente você tem um personagem de uma novela que por razões outras lá caiu no gosto popular. As mulheres, que mais são 90% dos nossos clientes, querem aquela roupa, então você tem que ter essa dinâmica. Então, o que acontece hoje? Os cursos de moda, eles te dão o básico, mas a necessidade de se fazer o novo é todos os dias. Então, para você concorrer, por exemplo, eu vou entrar no assunto aqui da importação. Como você concorre com um produto importado? Fazendo essa criatividade que você sempre tem o novo na sua loja.
Você tem que ter o diferencial.
Exatamente, aquilo que o seu cliente quer vestir. Tá certo? De repente você comprando, importando, alguns pontos, por exemplo, jaquetas, alguma coisa de couro é um pouco mais complicado. Mas a moda da mulher mesmo, a modinha, aquela coisa que ela quer sair atual, geralmente ela não vai conseguir com a importação. Ela vai ter isso com a situação aqui. E para isso nós temos esses cursos de moda credenciando cada vez mais o profissional estar preparado para esse novo mercado.
O empresário aceita bem essa relação com o curso? A entrada de um profissional de moda é algo considerado necessário hoje para a indústria do vestuário?
São quebras de paradigmas, Gilson. Na verdade, o empresário ele tem que se reeducar. Tem que fazer uma autoanálise no nosso segmento, porque até pouco tempo atrás estava muito fácil. Nós não tínhamos a concorrência que temos hoje. Não só interna, como externa. Então, não adianta ficar aqui chorando leite derramado e achar que a China vai ficar, de repente, vai ter um limite para a China. Não vai ter limites para a China. Como não vai ter limite para outros polos, os polos vão surgindo. Então, o que nós temos que entender? O empresário tem que estar se reinventando a cada dia. Ele tem que estar pegando parte do faturamento dele e qualificando a sua mão de obra. Ele tem que ter acesso a juros, a créditos subsidiados, para poder qualificar a sua fábrica. Ele tem que estar atualizado. E, para isso, tem que se desenvolver um trabalho conjunto com todos os setores da sociedade. Porque não adianta nada a gente ficar aqui reclamando, como eu vejo alguns colegas reclamando de crise. Crises sempre existiram. As dificuldades é como nós vamos enfrentá-las. Né? Estamos preparados para as crises?
Aí a crise também tem tecnologia, produção, a mudança na forma de produzir. Existe resistência em relação a isso? Quando você pensa em inovação na linha de montagem, na linha de produção?
Com certeza, porque é aquela história. Mas eu sempre fiz assim. Por que eu vou mudar agora? Porque você tem que mudar. Nós temos que mudar. O mundo está mudando. Então, quem não acompanhar está fora do processo. Então, é uma coisa natural. Né? A internet está aí. Hoje você tem o mundo dentro da sua casa. Então, a informação que há um passado não tão distante era para poucos, hoje é para todos.
Se vende muito na internet, vestuário?
Vende. Vende. O e-commerce é uma realidade, né? Também não tem como você fugir.
E as empresas hoje têm que estar na internet, têm que mostrar o seu produto na rede mundial.
Com certeza. As redes sociais, Facebook, Orkut e tudo mais, Twitter, você tem que estar antenado, porque é o novo. As pessoas querem o novo, Gilson. Não tem como você correr disso.
Agora vamos falar de algumas coisas que preocupam o setor, pelo menos preocupavam muito ano passado, que são os produtos importados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse problema.
A importação, na verdade, ela representa hoje talvez a nossa maior ameaça, não é só no segmento confecção. Porque como você vai competir com as nossas leis trabalhistas, com nossos encargos trabalhistas, mais a questão tributária, que está obsoleta? São regras de anos e anos atrás, então não foram se colocado em prática, de fato, o momento que nós estamos atravessando. Enquanto você vê uma China com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, que cada vez mais vai produzir, não só em tempo recorde, porque eles fazem, mas também com qualidade. Porque nesse período todo a China procurou se ter em mãos o know-how do que é bom.
Então quer dizer que o produto chinês não é mais aquele produto de segunda ou terceira linha?
De forma alguma. Você compra hoje, você vai nos Estados Unidos, alguns shops americanos, você come Tommy Hilfiger, você compra Ralph Lauren, você compra Diesel, você compra um monte de marcas de renome, Armani, todas feitas na China. Nike, Adidas, Puma. Por quê? Porque eles conseguiram colocar a qualidade que se necessita nessas marcas com eficiência e baixo custo.
Existe empresários hoje que tinham uma fábrica, uma indústria aqui, abriram mão dessa indústria aqui, estão instalando, por exemplo, na Ásia, para que a produção seja vendida aqui? Ou seja, existe hoje o cúmulo de um empresário brasileiro trocar sua fábrica aqui por uma fábrica na Ásia?
Existe. Existe, na verdade, a escala ainda nós não temos esses números, mas é muito grande a movimentação que está se tendo de empresários aqui, não só do Paraná, como do Brasil como um todo, que estão colocando bases na China para favorecer, porque ele pode levar todo o setor de desenvolvimento dele para a China, desenvolve o produto lá, tá certo? Com as estilistas, com o pessoal de design, desenvolve lá.
Daqui e você desenvolve isso lá?
Desenvolve lá. Quer dizer, aí esse produto vem como se fosse feito aqui, tá certo? Então não tem outra forma de você buscar um entendimento, porque isso já é uma realidade. E o empresário que faz isso, de um certo momento, ele pode estar pecando em fazê-lo, mas também é uma questão de sobrevivência. Porque aqui ele não consegue ter amparo jurídico, não consegue ter um amparo trabalhista para que mude esse quadro.
Quer dizer, não adianta responsabilizar ele como um antipatriótico.
Exatamente.
Ele não é um antipatriota. Ele é alguém que perdeu a oportunidade aqui.
Exatamente. Você não tem como competir. Enquanto você pega, por exemplo, a eficiência na costureira. Aqui é 45%, 50% na média. Lá são 80%, 90%. Que além deles terem a questão profissional, eles são disciplinados. Eles têm disciplina, porque eles sabem que eles, na verdade, a grande maioria vivia lá em condições subhumanas, comendo inseto, nos interiores da China, e hoje estão conseguindo ter a civilização e ter acesso a uma vida melhor. Então, eles não querem voltar lá para o sertão deles.
O que continuar. Assusta um pouco é pensar que algum empresário brasileiro desmonta a empresa dele aqui e vai colocar ela na China para vender o produto aqui. Como é que você teria esse custo reduzido tirando a empresa de perto de onde vai ser o seu mercado consumidor?
Exatamente, mas hoje ele coloca a marca dele, a etiqueta dele nesse produto, independe de onde ele é fabricado. Independe, porque quem vai comprar na gôndola do varejo, dos shoppings, ele não está ali preocupado tão somente com aonde é feito. Mas se veste bem, se é atual e se tem preço.
Uma solução para isso, o senhor mesmo colocou, seria a redução dos impostos ou aumentar os impostos para os importados. O senhor colocou, inclusive, a questão, antes da entrevista, sobre a questão do dólar. Onde estaria a solução?
A solução, primeiro, tem que haver um grande debate. Um debate nacional em todas as esferas. Por exemplo, a nossa CLT. A CLT tem que ser revista. Essa semana, por exemplo, está para acontecer uma greve geral na Espanha, porque a Espanha vai ter que tomar medidas duras em relação às leis trabalhistas deles. A aposentadoria por tempo de serviço vai ter que aumentar, vai ter que rever as questões da multa rescisória. Então, tudo no Brasil, o custo é muito alto. E o que está acontecendo na Europa, na Espanha, Portugal, na Grécia, esse caos que está lá, é porque eles desindustrializaram o país deles. Então, hoje eles têm lá a necessidade do emprego e não tem emprego. Isso está acontecendo tudo na Ásia, não é só na China. Você tem lá na Índia, que está fabricando, Bangladesh. Então tem vários países aí que estão fabricando, fazendo papel do que o europeu estava fazendo. Aí eles entenderam que não precisava fazê-lo e foram passando o seu know-how para esses países emergentes. O que aconteceu? Está aí, estão lá agora se matando, não tem retorno, porque o pátio fabril deles está sucateado, e eles estão desatualizados, que é o grande risco do Brasil, é você desatualizar o seu trabalhador, desatualizar seu parque fabril, porque você vai ficando sucateado, você não tem investimentos, e cada vez mais você vai se obrigar a comprar fora.
Essa é falsa, essa ideia de que o benefício para o trabalhador, estando na lei, será uma contribuição eterna para ele. Se nós tivermos uma carga tributária elevada, você pode perder, inclusive, a própria empregabilidade.
Daqui a pouco você vai ter a lei e não vai ter quem empregue.
Essa tem a garantia, não tem condição de poder executar.
Você vai ter, o empresário não vai conseguir honrar os compromissos dele, obviamente, cada vez mais. Ele vai ter a sua marca, vai estruturar ela, vai comprar fora do país, não vai longe, o Paraguai. O Paraguai tem a lei Maquila, que inclusive até o Sebrae, existe um trabalho do Sebrae dentro do Paraguai, que beneficia quem tem indústria no Paraguai. E está entrando muita importação pelo Paraguai. Ainda não é um volume tão grande, porque existe um acordo do Mercosul. Mas já vai acontecer que você vai ter aqui no Paraguai uma outra China.
Então você vai ter melhores condições de produzir no Paraguai.
Do que aqui. E eu discuti isso também na FIEP, que eu achei um absurdo a gente ter um SEBRAE, ter órgãos governamentais, induzindo empresários a gerar emprego no Paraguai. Então isso atesta a nossa incompetência. Nós precisamos reverter esse quadro, nós temos que gerar emprego aqui. Por exemplo, o agronegócio. Enquanto você tem incentivos ao agronegócio, eu entendo que é a commodity é uma realidade, o Brasil tem essa aptidão agrícola e pecuária, só que está deixando de lado muitas situações que poderiam ser diferenciadas. Por exemplo, enquanto você financia uma colheitadeira por R$500 mil com juros subsidiados e até 10 anos para pagar, você gera um posto de trabalho com um operador só. E com R$500 mil você consegue comprar 250 máquinas de costura, você consegue empregar 250 operadores de máquinas. Olha a diferença. E qual é o incentivo que as pequenas e médias empresas têm? Qual é o canal de juros subsidiados que elas têm? Na grande maioria não tem nenhum. Você fica aí uma presa fácil para os grandes bancos, como aconteceu agora o Itaú de banco, com recorde de ganho. A custa de quem? A custa de quem trabalha e produz.
E também muitas empresas acabam saindo do mercado por não conseguir honrar seus compromissos, principalmente
Exatamente.
As pequenas.
E pagando juros de mercado, como é que você vai competir?
Se nós não tivéssemos esse peso do custo do Brasil, nós poderíamos estar hoje pensando no mercado internacional?
Ainda não pelas condições de câmbio, né? Eu acho que, principalmente a China, ela coloca uma situação diferenciada no câmbio, onde que é mais atrativo você comprar lá do que vender para eles. Com o próprio americano, o governo americano, que está facilitando a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Se você entrar hoje aí na CVC, no site da CVC, toda semana tem voos para Miami ou Nova York para fazer turismo. Não é verdade um turismo, entre aspas. Você vai lá, sacoleiras de luxo. Existe uma estimativa que em 2011 entrou mais de 60 mil toneladas de produtos dos Estados Unidos no Brasil. Muita gente hoje compra nos Estados Unidos e revende aqui. Tamanha facilidade que tem para trazer e o custo baixo que se compra lá. Para você ver a situação que nós estamos.
Você poderia ter uma indústria mais competitiva, não só por questão dos impostos, mas o próprio câmbio acaba atrapalhando.
Acaba atrapalhando. Você não tem como vender para eles. Você consegue comprar bem deles, mas vender, nesse momento, você não consegue.
Nesse quadro todo tem que ser inovador para poder sobreviver.
Totalmente inovador. O debate tem que ser árduo. Muita gente vai ter que ceder. Os governos estaduais vão ter que entender a realidade. Os governos federais, principalmente, têm que entender a realidade. Porque não adianta nada sobretaxar tão somente a entrada de produto importado. Porque, em um dado momento, você também não pode proteger de uma vez só a indústria. Porque você acomoda. O subsídio, ele acaba, num certo momento, te prejudicando. O que aconteceu na Europa? Eles tinham muito subsídio em alguns produtos dele. O que aconteceu? Não se preocupou com a eficiência. Porque tinha o ganho que o governo bancava. Agora o governo não tem como bancar, quebraram.
Então é melhor ser competitivo com menos peso do país.
Exatamente. Eu entendo que não há outra forma. Não existe uma forma milagrosa para a gente poder falar isso vai dar certo. É um debate, todos têm que estar envolvidos para que as coisas aconteçam de uma forma transparente.
Sr. Cássio, última pergunta. Nós temos um ano promissor para a indústria do vestuário? Crescimento esse ano?
Com certeza. Agora, aquela história. Você consegue vender bem, porém, o que você está vendendo? É o que está sendo produzido no seu país ou o que você está comprando fora dele? Esse é o desafio. Então você pode ver que este ano que passou, nós perdemos mais de 650 postos de trabalho na nossa região. Por que você perdeu os postos de trabalho? Porque, obviamente, muitas empresas estão deixando de produzir aqui. Então, o varejo pode atender a demanda, porque nós estamos aí, temos Copa do Mundo, temos Olimpíada, o Brasil, como emergência, está na bola da vez. Porém, o que nós estamos consumindo? É viável para o nosso país? Esse consumo é interessante? A forma que está sendo consumido, quer dizer, está sendo feito no Brasil? Está sendo feito através da geração de emprego do país? Porque isso pode, nesse momento, não estar acontecendo na cabeça de muitos. Mas os grandes especialistas de mercado hoje, que têm uma visão futura, que planejam, nós estamos fazendo o que a Europa fez, que os Estados Unidos fez. Vamos desindustrializar nosso país, e as grandes marcas vão surfar na onda, porque vai comprar barato, vai ter competitividade, vão deixar em situação difícil os pequenos e os médios, e lá na frente eles mesmos vão ser responsabilizados pelo que está acontecendo agora. Então é realmente muito preocupante.
Sr. Cássio Almeida, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição de vocês.
Conversei com o Cássio Almeida, presidente do Sindivest, Sindicato da Indústria do Vestuário de Maringá e Região. Falamos sobre a indústria do vestuário e também sobre o comércio atacadista. O comércio, o varejo, vai bem. A indústria ainda tem problemas. Peso, custo Brasil é o seu principal problema. Ainda não atingimos o mercado internacional por causa do câmbio. E algo surpreendente. O Paraguai pode se transformar em uma futura China, produzindo artigos do vestuário a baixo custo.